Paraná em Rede está de volta.
O Ministério Público pediu nesta quarta-feira a revogação dos benefícios e a prisão preventiva do médico Rafael Sus Marques, acusado de matar a fisiculturista e namorada dele, Renata Mugiatti. Ele teria descumprido a decisão judicial de não frequentar bares ou similares. O Ministério Público também aponta que ele mentiu sobre a justificativa para não comparecer a uma audiência de custódia do caso no dia 23 de janeiro. Ele é acusado de asfixiar a namorada e depois jogar o corpo dela do 31º andar do prédio onde moravam em Curitiba. Ele responde por lesão corporal, homicídio qualificado e fraude processual. Ele nega e diz que Renata Mugiatti se jogou e que estaria com depressão. Rafael Sus Marques chegou a ser preso pela morte de Renata, mas foi solto. E mesmo em liberdade, foi detido novamente por outra acusação, denunciado novamente por agredir outra namorada. Atualmente, o médico segue em liberdade e é monitorado por tornozeleira eletrônica. E agora, então, a gente aguarda a decisão da justiça a respeito do pedido da prisão preventiva dele. A Sociedade Paranaense de Pediatria, em parceria com a Secretaria de Saúde e também com o Conselho Regional de Medicina, faz no mês de fevereiro uma campanha de sensibilização pela prevenção da gravidez na adolescência. Segundo a Pesquisa Saúde Brasil de 2015, 18% dos nascidos vivos no país eram filhos de mães adolescentes em 2015. No Paraná, a taxa foi inferior, cerca de 16%, com uma tendência de redução gradual nos últimos anos. Vamos falar deste tema importante que nem sempre tem a visibilidade necessária. A nossa entrevistada é a pediatra, a doutora Beatriz Bagatim Bermudes, membro do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Paranaense de Pediatria. Doutora Beatriz, explica pra gente então a importância de colocar esse tema na pauta de discussões da saúde.
É para dar uma visibilidade maior na adolescência, que é essa faixa que vai de 10 a 19 anos. E a prevenção da gravidez na adolescência não é para acontecer só nessa semana. Então, é para que o adolescente seja mais evidente e as famílias, os profissionais da saúde, da educação, a sociedade propicie um projeto de vida consistente, oportunidades de esporte, de lazer, uma educação bem boa para, de repente, ele não ser vítima de descaminhos, dentre eles uma gravidez inesperada, não planejada.
Qual é a faixa etária? A senhora falou que a adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde, vai de 10 a 19 anos. Mas qual é a faixa, então, do maior índice de gravidez, doutora?
A gravidez tem maior risco de 10 a 14 anos, porque o corpo dessa menina ainda não está formado e o cérebro ainda está no começo desse desenvolvimento. A gravidez de 15 a 19 anos tem uma frequência maior e, mesmo assim, ela acaba não sendo sem riscos, né? Continuam os riscos maior que na população adulta jovem.
Os dados aqui do Paraná, doutora, indicam que a taxa média de mortalidade infantil entre 2014 e 2018 foi de 22 para cada 1.000 nascidos vivos entre filhos de mães de 10 a 14 anos de idade. E foi uma taxa de 11, taxa de mortalidade de 11 para cada 1.000 nascidos vivos entre filhos de mães de 15 a 19 anos. Então, são taxas superiores à média estadual de uma forma mais ampla, que é de 10 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Essa idade também implica nessa possibilidade de risco para o bebê e para as mães.
Sim, são mães que iniciam o pré-natal tardiamente, porque demoram para acreditar, por vezes, naquele exame da farmácia que deu positivo. Elas têm que ter uma assim, um sinal mais concreto, às vezes, daquela barriga já, assim, daquele útero se desenvolvendo. E até mesmo organizar essa notícia para a família e formarem uma rede de apoio e irem para o serviço de saúde. A baixa experiência exige uma rede de apoio consistente.
E imagino que essas adolescentes enfrentam o primeiro desafio, que é contar para as mães e para os pais, eu imagino, não é?
É um momento muito estressante e também muitas vezes tem algum sintoma já inicial, alguma complicação que vai atrapalhar o seu desempenho na escola, vai acabar gerando outras preocupações até para ela e para a família.
Interrompe aí os estudos, né, por um período, atrasa, isso quando ela consegue continuar depois, porque muitas já entram na responsabilidade depois de sustentar essas crianças.
Isso, e é importante que nessa fase a família, tanto da mãe como do pai dessa criança que vai nascer, se organizem para não permitir que essa mãe evada a escola, que a oportunidade na vida que todos nós temos é pela educação.
Doutora, mas tem um dado que fala que a maioria destas gravidezes não são planejadas, 80% não é planejada, mas tem um 20% ali que planeja. É uma idade adequada desses 20% que planeja para ter filhos?
Talvez essa estatística pegue essas mães, essas futuras mães, que já têm um pouquinho mais de estrutura, já estão ali com 18, 19 anos. Que já tem um parceiro fixo, já estejam constituindo uma família, já tem um projeto de vida que já está em andamento.
Certo. Agora, nessa campanha aí para se sensibilizar pela prevenção da gravidez na adolescência, é organizar uma rede de proteção, né, dessas crianças ainda e de orientação. Eu imagino que as famílias ainda têm como tabu falar sobre isso, né, dentro do núcleo?
Sim. A primeira causa, assim, para propiciar a gravidez na adolescência são essas famílias desconexas, né, disfuncionais. Então, é importante que os pais ajam com afeto, limites, que sejam supervisionados e coerentes, e também a participação na vida de cada filho. Então, quando as famílias funcionam bem, vai haver um espaço para uma comunicação melhor, para educação sexual já nascendo em casa e não deixar só para aquela aula de biologia, às vezes, na escola.
Qual é o ideal, doutora? Vamos falar agora para aqueles pais que não sabem por onde começar uma conversa nesse sentido, né? Porque não é fácil falar com seus filhos sobre sexualidade. Como começar essa conversa?
Então, já vai desde a proteção mesmo da criança, na medida que ela vai ficando autônoma em lidar com o próprio corpo no banho, e assim nas oportunidades que vão surgindo nos comportamentos, nas notícias, nas cenas de novela, de filme, quando a criança, né, é pequenininha, começa já a fazer uma e outra pergunta, ser simples e ir propiciando essa comunicação. E assim, na adolescência tem também, então, com 10 anos, não vale mais aquela caderneta de saúde que as famílias recebem na maternidade. Tem que mudar para aquela caderneta do adolescente. Ali, a leitura daquela caderneta pelo adolescente e a família já é para propiciar daí um assunto mais organizado e gradativo na adolescência.
Já de orientação. Isso. Também de conhecimento do seu corpo, dessas mudanças. Isso. Que vão acontecendo e do que pode acontecer, né, a partir dessas,
claro,
mudanças.
Uhum, sim, e lembrar que a adolescência não são os hormônios que comandam tudo, né? É o cérebro que está se desenvolvendo. Até a adolescência é considerada a segunda janela de oportunidades. Então, a primeira é lá na criança da gravidez até os 3 anos, aqueles 1.000 dias de vida. A segunda janela é na adolescência, principalmente dos 10 aos 14 anos. Então, nessa fase, é importante a participação aí dos pais no dia a dia, né, de seus filhos, porque quanto melhor for direcionada a essa fase, melhor serão os resultados. Então, uma rotina adequada, propiciar um estilo de vida bom, um acompanhamento de escola, de educação, momentos de lazer em família, ir conhecendo os amigos, porque os filhos não são da gente, né? São do mundo. E os amigos é o segundo ambiente que esse filho vai passar. Então, tudo isso daí vai propiciar um desenvolvimento cerebral melhor. Lembrar também que o cérebro ele começa lá na parte occipital e vai indo para frente até atingir o lobo pré-frontal. E esse pré-frontal, ele só fica pronto com 18 anos, 19. Então, precisa de um adulto sendo o lobo pré-frontal aí presente naquelas grandes decisões.
Doutora, muito obrigada, então, pela entrevista.
Obrigada pela oportunidade.
Essa foi a doutora Beatriz Bagatin Bermudes, da Sociedade Paranaense de Pediatria. Eu encerro o Paraná em Rede de hoje, fico por aqui, mas aguardo você nesta sexta-feira. Ótimo dia, até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.